postar aqui, né? A turma está sabendo já. Eu estou nesse exato momento, vou para um bate-papo aqui com o ex-governador do estado do Acre, Binho Marques. Binho passou um mandato todo e fez, diga-se de passagem, por muitos críticos, um belo trabalho no, à frente do governo no estado do Acre. Eu estou com ele na linha. Muito bom dia, Binho. Tudo bem, ex-governador?
Bom dia, Sorriso. Bom dia a todos aí, todas, de Cina Madureira. É um prazer conversar com você.
Prazer todo nosso. Agora, deixa eu te perguntar, antes de fazer qualquer indagação, por onde andas?
Eu ando no Brasil todo. quando nós realizamos um trabalho na prefeitura de Rio Branco, quando Jorge foi prefeito, depois, quando Jorge foi governador do Acre, eu secretário de educação durante 8 anos, depois como governador, esse trabalho na educação virou uma referência nacional. Agora, nos próximos dias, está saindo um livro da editora Santillana mostrando as mudanças que aconteceram na educação nos dois governos do Jorge Viana, que foi uma grande mudança, saiu dos últimos lugares, em menos de 10 anos, o Acre foi para os 10 primeiros colocados na educação. E quando eu terminei o governo, eu fui convidado para assumir uma secretaria nacional, trabalhar junto com os ministros da educação, trabalhei com 5 ministros da educação, e quando saí do ministério, depois de 4 anos, eu fui convidado pela Fundação Getúlio Vargas para ajudar estados e municípios que, na mesma condição do Acre, com resultados muito baixos e com dificuldades financeiras, né? Porque o Acre a gente tem que compreender que é um estado financeiramente pobre, mas que conseguiu fazer mudanças mesmo assim. Então a Fundação Getúlio Vargas pediu para eu ajudar a educação pública do Brasil em vários lugares. Eu viajo, converso com prefeitos, governadores, secretários de educação e mostro a experiência do Acre para dizer que é possível fazer mudanças mesmo com dificuldades. E é um grande prazer estar conversando com você e especialmente trabalhando com a educação.
Pois é. E aí, nas conquistas que marcou para você, principalmente durante seu governo, na educação, seja lá na infraestrutura, quais foram as conquistas que você, até hoje, você ainda lembra?
Olha, a OCA, eu acho que todos conhecem a OCA de Rio Branco, foi um projeto incrível, eu sempre quis fazer isso, ser um lugar em que todos fossem atendidos da mesma maneira, todos foram atendidos bem, sem olhar crença, religião, partido, mas que todos fossem tratados com muito respeito. Eu acho que o setor público tem que atender todos muito bem e a população mais pobre tem que ser melhor atendida ainda. Então, acho que a OCA foi assim, uma grande coisa, a biblioteca pública de Rio Branco e, claro, a educação, as mudanças que nós fizemos na saúde. Mas é um processo, né? A gente não teria... O meu governo, quando terminou, ele tinha 64% de aprovação. Eu fui o 6º melhor governador avaliado pelo Ibope. Mas isso não teria sido possível se não fosse uma trajetória que começou lá atrás.
Certo. Né?
Desde quando o Jorge foi prefeito de Rio Branco, a gente realizou muitas mudanças e nós fomos aprendendo. E no governo do Estado, durante os oito anos em que o Jorge foi governador, eu fui secretário de educação durante todo esse período também. Uhum. Então foi um grande aprendizado e o Jorge foi quebrando as pedreiras, né? Eu lembro que quando a gente começou em 99, o salário dos professores estava atrasado 3 meses e era o pior salário do Brasil. As escolas estavam caindo na cabeça das pessoas, as escolas urbanas estavam caindo. Metade dos municípios quase não tinham nem mesmo ensino médio. O meu urbano aí pertinho não tinha ensino médio, para você ter uma ideia.
Certo.
Não tinha ensino médio na sede do município, na cidade não tinha. Então, naquela época, a gente chegou a levar professores de avião para Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, para poder ter ensino médio nos lugares. Uhum. Então, foram grandes mudanças que aconteceram no meu governo, mas foi resultado de um processo que começou com Jorge prefeito, depois Jorge governador. E agora eu estou trabalhando com Jorge, como senador, no sentido da gente garantir mais recursos para a educação do Acre. Porque como nós expandimos muito matrícula, então ficou muito caro, muito difícil, muito dispendioso. E a gente precisa fazer uma nova grande mudança na educação para melhorar ainda mais. Porque, Sorriso, não sei se você sabe, não sei se quem está ouvindo sabe também, mas muita gente acha que tem muito dinheiro do Fundeb, que vem do governo federal, mas o Acre não recebe nenhum tostão do governo federal do Fundeb, não. Quer dizer, o recurso que os municípios recebem do Fundeb, eles são do governo do estado. Isso é uma injustiça, porque o Acre é um estado que merece apoio do governo federal, porque é um estado pobre. Então, junto com o Jorge, a gente está fazendo um projeto de lei para alterar, não é um projeto de lei, é uma emenda constitucional, para alterar o financiamento da educação no Brasil para poder beneficiar os municípios do Acre que têm pouco recurso para a educação.
Quer dizer que esse dinheiro que vem do Fundeb já é um recurso de direito do Estado, né?
É um recurso, não é de direito do Estado, é um recurso que é do governo do Estado, que é distribuído para, para os municípios.
Entendi, entendi.
Ele não vem do governo federal. Tem muita propaganda, parece que o Fundeb é um recurso que o governo federal passa para os municípios, mas não é verdade. É um recurso do governo do Estado, que antes de repassar o dinheiro do governo do Estado, o Tesouro já direciona para as contas dos municípios. Então, para você ter uma ideia, Marechal Tomaturgo tem R$3.000 por ano por professor, enquanto que o município lá no Rio Grande do Sul tem R$20.000 por ano. Então tem uma injustiça muito grande. Isso a gente está trabalhando para corrigir, porque em 2020 essa lei tem que ser alterada. E o Jorge está trabalhando com a minha ajuda, a gente está discutindo muito e ele está dando algumas sugestões, e eu estou trabalhando para que ele apresente como senador uma proposta para que o Estado tenha mais recursos para a educação, porque nós ampliamos muito as escolas.
Certo.
E a gente precisa ter mais recursos para aluno, para valorizar mais professores, melhorar salários de professores, ter mais equipamentos, reformar as escolas, que agora estão precisando de reforma e assim por diante.
Agora, dada essa relação que você teve com o Jorge Viana, com o senador hoje atual, ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador por dois mandatos, você depois sucedeu o Jorge Viana. Dada essa relação que você tem, uma relação profissional, uma relação de doação ao Estado do Acre, que todos, isso está na memória de todos os acreanos, qual que você acha a importância? Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja bem pragmático na resposta. A importância de nós termos um senador, a continuidade, a importância de um senador como Jorge, lá no Senado Federal, na sua opinião?
Olha, não sei se todo mundo sabe, mas acho que a maioria das pessoas sabe disso, o Senado é o lugar onde todos os estados são iguais. É o único lugar em que todos os estados são iguais, né? Se você pegar a Câmara de Deputados, o número de deputados é proporcional ao tamanho da população, mas no Senado não. O Acre tem 3 senadores e São Paulo tem 3 senadores. Minas tem 3 senadores, Acre tem 3 senadores. Então, é um lugar muito importante. É muito sério a eleição para senador. Você não pode escolher um senador porque é amiguinho, porque é engraçadinho. Você tem que escolher um senador que fale em pé de igualdade com a autoridade com os outros senadores dos demais estados, porque senão Acre vai ter muita dificuldade. É ali onde acontece o que a gente chama de pacto federativo. Então, o Jorge é um senador muito respeitado, porque tem autoridade no que fala porque fez, né? Ele fala com conhecimento de causa, porque foi prefeito, foi governador, porque conhece o Estado como ninguém, conhece todos os lugares mais distantes do Estado ele conhece, e é uma pessoa que todo mundo sabe, ele é elétrico, né? Não para. É difícil acompanhar o ritmo do Jorge. Ele é um cara que trabalha muito. Então, escolher um senador é escolher alguém que realmente vai cuidar do Estado, que vai olhar o Brasil como um todo, mas principalmente vai corrigir as injustiças. E o Acre é um Estado muito injustiçado na federação. E o Jorge tem lutado muito para reduzir essas desigualdades, né? Não pode Marechal Tomaturgo ter 3 mil e um outro município ter 20 mil por aluno, né? Isso é uma injustiça muito grande. Então, eu me preocupo muito na hora do voto, pensando assim, será que todo mundo está sabendo que nesse momento do voto, o que conta é o que a pessoa vai fazer representando o nosso Estado, né? E nesses 8 anos, o Jorge ficou entre os senadores que mais trabalharam, que mais apresentaram projetos, ele está entre os senadores mais influentes na República, e o Acre ganha com isso. Então, eu acho que esse é um momento muito importante, o momento da eleição. Também foi para governador, né? Você tem que escolher um governador que não tenha medo de trabalho, né? Escolher uma pessoa que trabalha mesmo, que vai à luta, que não fica choramingando, lamentando as dificuldades, porque hoje a gente vive um momento de muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Né? O país todo ficou muito violento em função do desemprego, o Brasil todo ficou muito violento em função do tráfico de drogas, e o Acre é um lugar de passagem Então, toda a situação é muito mais difícil até do que quando eu fui governador. Então, a gente agora tem que pensar muito na hora de escolher uma pessoa correta, que tenha coragem de enfrentar os desafios, como o Jorge enfrentou como governador. Quando ele assumiu, amanhecer nas ruas de Rio Branco aqui, em todos os lugares, gente esquartejada, né? Tem gente que era esquartejada com motosserra, né? Muita gente esquece disso. E se enfrentou essa situação. E eu acho que esse momento é o momento de escolher pessoas que sejam capazes de fazer isso.
Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer, Binho, você que foi governador do estado do Acre, tem essa experiência. Hoje fala-se muito no sentimento de mudança, né? Mas, do seu ponto de vista, esse sentimento de mudança, ele precisa ser precedido de coerência e sensatez? Você diria isso para o povo?
Olha, tem hora que a gente fica meio enjoado das coisas, né? Eu tenho um meu carrinho aqui, que anda bem, está funcionando bem e tal, mas eu fico enjoado dele, quer trocar por outro. Mas às vezes eu troco um carro pior, né? Então, essa é uma coisa muito delicada, né? Eu não posso sair trocando as coisas que eu tenho porque cansei. Eu tenho, se eu quiser trocar, mudar, eu tenho que trocar as coisas para melhor, né? Então, e no momento de eleição, a mudança, ela já acontece naturalmente. Por exemplo, agora nós vamos mudar o governador vai ser alterado de qualquer maneira, porque o Tião não pode ser candidato à reeleição, né?
Uhum.
Então, o Tião já está saindo. A mudança com quem quer que entre, qualquer candidato que for eleito,
vai mudar.
Vai ter outro governador, vai mudar, né? Vai mudar. O fato de ser do mesmo partido não significa que é a mesma coisa. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo. Por exemplo, eu sou muito diferente do Jorge. Nós concordamos em muita coisa, mas cada um tem seu estilo, seu jeito de trabalhar, né? Então, a mudança não é uma coisa assim simples, né? Você mudar é muito arriscado. Você mudar por mudar, você pode mudar para pior. Então, eu acho que a mudança às vezes acontece com o mesmo partido. A mudança acontece com partidos diferentes, com partidos iguais. Então, o que tem que observar é o candidato, em quem você está votando. É um cara trabalhador? É um cara esforçado? É um cara inteligente, dedicado? É um cara honesto? Então, esses são os aspectos importantes em que deve ser feito. E um senador como Jorge Viana, mudar para quê, né? Se o cara é uma referência nacional e está ajudando o Estado. Então, são aspectos que vai da cabeça de cada um, né? Cada um reflete como bem compreende, depende da sua experiência. Mas, no meu ponto de vista, a gente tem que pensar... Sabe em quem que a gente tem que pensar? Eu acho que a gente tem que pensar nas crianças. Porque o governador que a gente escolher, o senador que a gente escolher, o deputado federal que a gente escolher, vai comprometer ou vai ajudar no futuro das crianças que estão nas escolas hoje. Eu acho que a melhoria de vida das pessoas passa pela educação. E você escolher uma pessoa que vai destruir a educação, uma pessoa que não vai criar oportunidades para esses jovens. Esses jovens estão no ensino médio, precisam de cada vez... A nossa escola melhorou muito, mas ainda está muito longe de ser o que a gente quer. A nossa escola tem que melhorar muito mais, né? Muito chão para caminhar, né? Muito chão. Essa juventude que está nas escolas sabe que não é a escola que elas gostariam que fosse. Elas podem melhorar e devem melhorar muito mais ainda. Então, esse trabalho ainda está só no começo. Tem muito trabalho para ser feito ainda. E você fazer com colocar uma pessoa que vai andar para trás, porque a gente já viveu isso antes. Quando o Jorge saiu da prefeitura, destruíram tudo que tinha sido feito, né? Então, esse é um momento delicado, importante. Acho que todo mundo tem que pensar, antes de votar, não é pensar em si mesmo, né? Não é pensar assim, eu acho fulano uma pessoa simpática, uma pessoa brincalhona, vou votar num senador tal porque é engraçadinho, faz palhaçada. Não pode ser assim. A gente tem que votar na... Vamos pensar no outro, vamos pensar nas crianças, nos nossos filhos, nossos netos, as crianças, especialmente as crianças mais pobres, que precisam muito da escola para poder ter uma vida digna. Então eu avalio dessa maneira.
Olha só, estou no bate-papo aqui com o ex-governador Binho Marques, hoje está na Fundação Getúlio Vargas, anda o Brasil todo, continua falando de educação, porque eu acho que o seu entendimento é que tudo parte da educação, da qualidade. Um país desenvolvido precisa de uma educação desenvolvida, de uma educação de qualidade a todos os seus cidadãos. Agora, Esse seria o modelo que você, tanto que você falou agora há pouco, para sair dessa crise que o Brasil está, ou você teria uma outra colocação? Você colocaria um outro modo? Porque hoje nós vivemos uma crise, principalmente política, né? A política que levou a todas as outras crises que nós estamos hoje. Além dessas colocações que você... O que, que você sugeria para o nosso Brasil? É como se você estivesse olhando nos olhos dos brasileiros agora, para enfrentarmos essa crise, sair dessa crise.
A primeira coisa é deixar o ódio de lado, sabe? Eu estou vendo que eu ando por todo canto, eu vejo que as pessoas estão muito agressivas. Isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que quando a gente fez as mudanças na educação, a gente fortaleceu a eleição dos diretores na escola, a gente não ficou vendo se a pessoa era afiliada a um partido ou a outro, a gente não ficou com essas coisas. Eu acho que essa coisa do ódio, né, dessa briga... Eu sou torcedor do Fluminense, sabe? Eu sou sofredor. Mas eu não gosto do Fla-Flu na política, não. Fla-Flu só no campo. Esse negócio das pessoas ficarem cada um no seu lado, bicudo, um brigando com o outro, eu acho isso a pior coisa do mundo. Eu acho que as pessoas têm que estarem unidas, cada um pensando do seu jeito, gostando do partido que quiser gostar. Acho que a democracia é a melhor coisa do mundo. E eu estou vendo muito ódio, muita coisa ruim, sabe? E isso não é bom para ninguém. A gente tem que amar mesmo as pessoas, mesmo a pessoa que diz que é nossa inimiga, a gente tem que amar essa pessoa também. E o Acre só melhorou quando a gente esteve mais unido. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, no sentido de não ficar bravo com o vizinho, não ficar chutando cachorro quando anda pela rua. A gente tem que ser mais alegre, sabe? Tem que ser mais amoroso. E uma qualidade do Jorge que eu vejo foi que a pessoa sempre juntou as pessoas, né? Sempre reuniu muita gente, sempre fez aliança com vários partidos e cores diferentes. Eu acho que esse é o momento da gente retomar um pouco, acho que a gente perdeu um pouco a noção desse sentimento de união, de todo mundo acriando, todo mundo tem que estar junto. E eu acho que o caminho passa por aí.
Ex-governador Bill Marques, desse bate-papo, eu quero agradecer, ex-governador, e hoje está na Fundação Getúlio Vargas aí, fazendo um belíssimo trabalho. Desejo para você muita saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Ternura para os nossos brasileiros. Mas com tudo que você colocou, você diria que hoje o senador Jorge Viana é a maior referência política desse estado?
Ah, sem dúvida nenhuma. Ele como prefeito, ele já era uma grande referência, já no garotinho, né? Quando a gente entrou na prefeitura, lá vem os meninos lá do PT, são os meninos da prefeitura, era tudo garoto, né? E a gente fez uma grande mudança. Já naquela época o Jorge ganhou prêmios internacionais, porque ele enfrentou uma prefeitura quebrada, com dificuldades, e fez grandes mudanças, fez um plano de carreira, pelando falar de professor na prefeitura, no estado. E agora, como senador, nem se fala, porque ele tá lá em Brasília como uma grande referência. As pessoas olham o Acre com orgulho, as pessoas olham e não falam mais que o Acre é um lugar que só escolhe. E teve um período que a gente escolheu pessoas bem complicadas. Então, o Jorge é um motivo que faz com que o Acre brilhe no cenário nacional, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu que trabalhei junto muito perto do Jorge durante muitos anos, né, talvez as pessoas não tenham noção disso, mas é uma pessoa que tem muita responsabilidade com o que faz e tem um sentimento, assim, um amor pelo Acre sem tamanho.
Governador, Binho, obrigado. Binho Marques, ex-governador do Acre, muito obrigado pelo seu bate-papo com a gente. Eu queria só que você dissesse aí, como ex-governador, já foi governador, como é que você analisa o desenvolvimento do Acre e as perspectivas para o futuro?
Olha, eu fui governador há 4 anos, mas já estava no governo há 8, né? Então eu fiquei 3 períodos no trabalho. No meu governo a gente conseguiu fazer muita coisa, eu até brincava, não, vamos fazer 8 anos em 4. E eu agradeço muito ao César Messias também, que foi meu vice, foi um cara que me ajudou muitíssimo. Essa coisa de união, por exemplo, o César e eu, de partidos completamente diferentes, né? Eu fiquei preocupado quando escolheram o César para meu vice e tal. Pô, ficamos super amigos. Eu acho que essa união é importante, né? Então, eu acho que a perspectiva do Acre, o Acre tem grandes possibilidades. Mas é um estado muito difícil, porque é um estado isolado, não é fácil. Não é fácil ser governador do Acre, é muita dificuldade. Porque ele é distante, tudo é muito caro, tudo é muito complicado. E o Brasil tem dificuldade de saber que o Acre existe, né? Fazer até brincadeira disso. Então, se não for um governador com autoridade, se não for um senador com autoridade, o Acre desaparece, como desapareceu em alguns momentos da história, né? Então, para o Acre aparecer, para o Brasil saber que o Acre existe, tem que ter um governador sério, com autoridade, trabalhador, e um senador também muito competente para se impor. Porque senão, se o Acre ficar falando para o Brasil com vergonha, se o Acre fizer bobagem, se for um governador que faz besteira, ou um senador que fica com piadinha, não resolve. Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho de ser acreano, sim, e ir para cima, ir para a luta e apostar em líderes que verdadeiramente são líderes para defender o nosso Estado.
Binho, foi um prazer, meu amigo, você conceder essa entrevista para a gente, uma pessoa que já tem experiência, um ex-governador que tem toda a propriedade para falar de desenvolvimento, para falar da política e para falar do que é bom para o seu povo. Você foi um dos governadores mais bem avaliados do Brasil na época. Obrigado, boa sorte. Hoje você está morando Brasília, Acre, Acre, Brasília. Faz essa ponte aérea aí sempre, né? Por conta do seu trabalho, né?
Eu estou circulando o Brasil todo, eu nem sei mais onde eu moro. Porque uma hora eu estou em Arapiraca, em Alagoas, outra hora eu estou no interior de São Paulo, outra hora eu estou dando uma conferência para os jornalistas lá em São Paulo. Enfim, mas eu sempre estou aqui, eu realmente não procuro muito dar entrevista, eu fico aqui na casa da minha mãe, onde eu estou aqui agora, nesse momento, aqui em Rio Branco. Mas assim, aqui é meu coração, está aqui.
Obrigado, Binho, boa sorte, querido.
Um abração.